debate das 10. Muito bem, no debate das 10 de hoje vamos falar sobre as nossas escolas. Eu tenho aqui a secretária de Educação de Afogados da Engazeira, Vera Tânia Moraes, e também as diretoras Magali Zuza, da Dom Mota, Margarida Valdivino, da Escola Giselda Simões, e a psicóloga a serviço da Secretaria de Educação, Deisiane Liberal, que vai contribuir conosco. Você vai poder participar pelo 38381213 ou pela internet no www.radiopageu.com.br. Eu vou querer saber, dentre outros temas, primeiro, se realmente está mais difícil educar nos dias de hoje as nossas crianças, e falar dos últimos episódios. A Escola Giselda Simões gerou um certo debate aqui, com a procura de mães falando de casos de vandalismo na escola, pedindo guarda, pedindo segurança, depois falando que tem menino ruim, menino bom, e gerando esse tipo de debate aí de bullying entre as crianças, violência de uma criança com a outra, e mãe que dizia que não podia dar conta do filho. Olha, esse tipo de debate que preenche, na verdade, não a escola Giselda Simões, a gente falou dela porque é a escola nova, e a gente tem um carinho especial por ela, porque é um patrimônio recentemente entregado, a escola ficou muito bonita, mas é um debate que vai para todas as escolas públicas, todas as escolas privadas, vai para toda a sociedade. Eu vou perguntar, daqui a pouco eu vou perguntar à psicóloga, mas eu quero saber sua opinião. De quem é a maior culpa pela rebeldia das nossas crianças hoje, principalmente crianças em idade escolar? Na sua opinião, a culpa é dos pais, que não tomam de conta, que não exercem seu poder sobre as crianças? A culpa é da escola, deveria ter mais rigor, o método tradicional de ensino deveria voltar, na sua opinião? Ou a culpa, você diria que a culpa ao extremo é das autoridades, que deveriam fazer uma fiscalização e encaminhar casos mais graves? Então, de quem é a culpa pela rebeldia das crianças em idade escolar hoje? É dos pais, é da escola, é das autoridades? 38381213, para você começar a ligar e participar. Daqui a pouco a gente libera, inclusive, o telefone para sua participação. Vera Tânia, a gente deu uma... Eu diria que houve um certo superdimensionamento quando aconteceu esse episódio na Giselda Simões. Repito, porque a escola é nova e tal. Agora, como é que a secretária encara? Isso é uma praxe? Houve uma supervalorização do episódio da Giselda Simões no contexto geral? Há realmente muitos problemas na escola com isso? Qual a análise da secretária? Prazer tê-la conosco.
Prazer é nosso, João, estar aqui mais uma vez para discutir temas bem reais, né, próximo à nossa comunidade, que vem a engrandecer também a nossa prática enquanto secretária. Na verdade, Nil, a indisciplina, o vandalismo, esses atos que os nossos jovens praticam, não foi um ato isolado na Giselda Simões. Nós já temos essas ações, né, no nosso cotidiano. Escolas rurais, que a gente acredita que não existem, a gente também tem essa realidade, né? Mas eu acho que veio à tona por ser uma escola nova, uhum, como você bem colocou aí, que a gente acreditava que, por estar com a infraestrutura dos sonhos de todos os profissionais, uma infraestrutura do sonho de todos os alunos, de todos os pais, o aluno ele não estava preparado. Eu acho que a comunidade também não estava preparada para encarar um prédio novo. Por que a gente chega a essa reflexão? A gente, às vezes, se acostuma com o ambiente que a gente está. Por exemplo, a São Sebastião era realidade nisso. Nós passamos lá 3-4 anos no anexo. Então, não existia iluminação, era muito barulho, não existia espaço para a criança brincar, os alunos eram um em cima do outro, os pais, quando iam deixar e pegar as crianças na escola, tinham essa dificuldade também, não tinham como transitar, como conversar com o professor. E, de repente, ela vai para um ambiente novo, um ambiente bonito, agradável, ideal para acontecer o aprendizado. E aí, o que é que acontece? Que essa reflexão a gente traz para os diretores também. Houve falha da educação em não ter ensinado essa criança a cuidar, a zelar do que é seu. Houve falha dos pais por não prepararem suas crianças a se comportar no meio social, porque eu tenho certeza que algumas posturas que eles fazem na escola não são realidades em suas casas. Então, tem respostas que a gente ainda não tem. A gente precisa discutir, precisa debater. Por isso que a gente abre para a sociedade, a gente chama os pais para dentro da escola para a gente estar discutindo junto. E, se realmente for falha da escola, a gente vai voltar atrás com isso. Vai chamar o aluno, vai ensinar a utilizar um banheiro, vai ensinar a não riscar uma cadeira, a não quebrar a cadeira que está sentando, que está servindo para ele e que vai servir para outros alunos. Vai ensinar também que a merenda que é servida, ela, muitas crianças não têm aquela alimentação e a gente ali precisa valorizar cada grão de arroz que é colocado, cada grão de feijão que é colocado naquela mesa. Então, tem uma série de ações que a escola também precisa ensinar. Agora, valores não. Valores, eu não atribuo essa responsabilidade a nós da educação. Eu acho que a gente tem que chamar os pais, porque desde criança, eu acho que no berço, a primeira educação é dada pelos pais. Então, no primeiro acesso que eles têm à escola, com 3, 4 anos de idade, eles já trazem uma bagagem enorme de conhecimento e de relacionamento, de valores estes que carregam para o resto da vida. Então, não tem por que os pais culparem a escola porque estão ali há 4 horas apenas com a criança. Se 20 são designadas pela competência do pai e da mãe. Então, a gente está aqui hoje também para dividir essa responsabilidade. Já temos parceiros com o Ministério Público, como o Conselho Tutelar, que em todo momento que as escolas precisam aqui, estão juntos lá, tentando resolver as situações, tentando amenizar, trazendo essa responsabilidade também para a família. Agora, a gente acredita que, com o fortalecimento dos conselhos nas escolas, que é aí onde a gente vai envolver a participação dos pais, a participação da comunidade, a participação dos professores, da equipe gestora, aí nós possamos ter um novo encaminhamento para direcionar melhor esses alunos.
Pois é, eu digo isso aqui direto, que conhecimento, a escola passa conhecimento, os valores dependem da família. O que é que a população já está opinando? Vamos liberar o telefone aí, 3838-1213. Josefa Maria dizendo que a culpa é dos pais. Ela observa alguns casos e vê que a criação hoje é diferente. Salete, a criança aprende a ser educada em casa, então a culpa é dos pais. Irene Nogueira está querendo saber como é o atendimento que a psicóloga faz e está dizendo e se também acompanha a família de uma forma geral. Se é só com a criança, você é com o conjunto familiar. Eu vou ouvir a psicóloga na sequência, mas vamos lá. Alô, do telefone.
Alô, bom dia, Nil.
Bom dia, quem fala?
Maria de Lourdes, Lima, aqui do Capim Grosso de Carnaíba.
E aí, Lourdes, a maior culpa hoje pela rebeldia desses meninos é de quem?
É dos pais, Nil.
É?
É, os pais não sabem educar em casa, você sabe que o estilo de casa leva a praça. Porque eu tive 7 filhos, todos 7 estudou, e eu nunca, graças a Deus, tudo não sabe ler, um se formou, outro não, mas graças a Deus nunca chegou a reclamação de professora nem de professor aqui na minha casa. Eu ia lá sempre,
acompanhar,
e me entendia com eles, e sabia o que é que eles estavam fazendo, se estavam bons, estavam de que jeito estava, mas graças a Deus é dos pais, nunca recebi reclamação dos meus filhos não, porque eu soube criar.
E hoje tá solto demais.
É, tá um absurdo, é.
Ok, obrigado. 3838-1213. De quem é a maior culpa pela rebeldia, por esses problemas que nós estamos vendo hoje com crianças em idade escolar? Alô, do telefone.
Alô, bom dia, Nilson.
Bom dia, quem fala?
Bernadette de Lima Almeida, de Cachoeira do Canção.
Diga, Bernadette.
Ô, meu Júnior, eu acho que é dos pais, viu? A escola tem de educar, os professores têm de educar em alguma coisa que já se chama escola, mas a culpa é dos pais.
Estão soltando demais, estão deixando a criação muito solta.
Não sabe dizer um não, só sim. Eu tenho um neto com 1 ano e 6 meses e ele já sabe das coisas. Quando a gente briga com ele, ele já diz não, não, não. Eu digo, é isso mesmo.
Isso aí já aprendeu.
É.
Pronto, obrigado, tá. Amiga. 3838-1213. De quem é a culpa pela rebeldia, pelos problemas que enfrentamos com crianças em idade escolar hoje? É dos pais? É da escola? Chega a ser das autoridades? Alô, do telefone.
Alô.
Quem é?
Maria Vera.
Diga, dona Maria.
Eu queria os meus 5. Estudaram aqui, estudaram em Recife, nunca deu trabalho, nem a mim, nem a professor. Nenhum. E tem uma menina que agora fez 1 ano, só vive com papel, um lápis escrevendo. Se a pessoa vê, fica besta. Ela fazendo risquinho. E vai pra escola, se Deus quiser, que tiver com 1 ano e pouco, 2 anos, vai pra escola. Uma neta.
Sim.
Mas olha, você, a menina é inteligente, olha em tudo, e tudo. A menina, olha, eu não sei nem contar a menina, com que jeito é.
Tá bom. Tá, que coisa boa. Obrigado, querida. O Gilberto Carvalho, dizendo que ao longo desses anos todos foram criando instituições esdrúxulas, como o Conselho Tutelar e assemelhados, que tolhem o pátrio poder, tá dizendo ele. Alô, do telefone.
Alô, aqui é Odete Marcena, aqui do Lajo Gato.
Diga, Odete.
Eu acredito que seja culpa dos pais, isso me
ajuda.
Eu acredito que seja culpa dos pais.
Hoje
não pode criar mais os filhos, não. Eu acredito que sim.
Ok. Bom, até agora todos falando, dizendo que os pais aqui que estão soltando demais e a gente vê esse tipo de problema. Deixa eu ouvir a opinião da psicóloga que lida com essas situações. A responsabilidade. Claro que essa pergunta é muito objetiva e até para estimular o debate com os nossos ouvintes, doutora Deiziane. Mas, em linhas gerais, o que está acontecendo com a família? Até onde vai o poder da escola de acompanhar isso? Qual a sua percepção de tudo que a gente está acompanhando aí, não só aqui em Afogados, mas esse problema que pode se colocar como generalizado, infelizmente. Prazer tê-la conosco.
Bom dia, Nil Júnior, bom dia a todos presentes, bom dia aos ouvintes. Na verdade, estamos vivendo um problema social, porque não deixa de ser, porque atinge toda a sociedade. E se formos buscar a culpa, falar em culpa, né, de pai, de escola ou de autoridades, vamos perceber que todos temos nossa parcela de responsabilidade. Então, poderíamos trocar o termo culpa por responsabilidade, que, na verdade, estamos atribuindo à educação das crianças hoje à televisão, ao computador e a outros meios. Então, aquela educação dita formal, a ouvinte anterior, fala uma coisa muito sábia. A escola tem, sim, uma educação, que é a educação do saber, dos saberes. E em casa é a educação dos valores, como falou Vera Tânia. E uma complementa a outra, porque a educação dos valores a escola vai colocar em prática ao fazer uma fila, ao ensinar a dividir. Então, a criança já tem que ter esses ensinamentos prévios. E a educação dos saberes, quais os pais hoje em dia que estão acompanhando as tarefas dos filhos? As diretoras podem dizer quantas crianças têm esse reforço em casa, que minha mãe fazia as tarefas comigo antigamente. Então, hoje, o que é que a gente está tendo de parceria? Então, a escola e a família estão virando um pouco a questão de uma inimizade. Quando esse é um grande problema, elas têm que ser parceiras. Até porque essas crianças são reflexo. O que é que nós vemos no espelho? Quando olhamos no espelho, não vemos a nós mesmos? O que é que essas crianças, quando veem, quais os exemplos que elas estão vendo em casa, na sociedade? Ao falar de indisciplina, somos uma sociedade indisciplinada. Estacionamos onde não deve, colocamos o carro em vagas de prioridade de idosos, em cima de paradas de ônibus, furamos fila no banco, damos um jeitinho de sempre alguma coisa. Então, o que é que essa criança está vendo? Pais brigam, né, com o vizinho.
À frente dos filhos.
Exato, brigas por tudo, desde coisas menores. Então, essas crianças, elas estão sendo um espelho da sociedade, seja do pai em casa, do vizinho, do padrinho, do que elas estão vendo. Então, como vamos falar em culpa? Então, vamos trocar, vamos falar em responsabilidade, né? Vamos fazer uma reflexão, que cada pai, que cada mãe possa tentar fazer essa reflexão do que ele está vendo.
Bom, está aqui o Rodrigo contribuindo com o debate, querendo saber qual é a parcela de culpa ou de responsabilidade da TV e da internet nos dias de hoje. Quer dizer, a gente tem modelos também de pais que ocupam a criança, né, com internet, com TV, e se veem, digamos, livres naquele período. Essa nova onda está sendo realmente mais prejudicial?
Está sendo mais prejudicial porque a mídia, ela não é ruim. É o que está se fazendo com a mídia que está se tornando ruim. Então, não existe realmente, à tarde, você ver programas que não são adequados aquelas crianças estarem assistindo.
Por então, isso que a TV tem política de classificação, exato, e ninguém presta atenção.
Perfeito.
Né?
Mas cabe ao pai, à mãe ou ao cuidador que esteja em casa de fazer isso. Então, hoje existe bloqueio de canais, existem formas de você fazer isso. Mas, por essa falta de tempo, que a sociedade moderna é uma sociedade sem tempo, não existe tempo para nada. Então, Então, eu estou nas escolas fazendo atendimento, foi até uma pergunta, né, de um dos ouvintes, e nós estamos fazendo um atendimento diferenciado, né, a partir do segundo semestre do ano passado. Então, eu estou indo em todas as escolas do município e da zona rural também, fazendo um trabalho em salas de aula, né, grupos operativos com os alunos, atendendo também as famílias, que foi uma das perguntas, né? Hoje, agora há pouco, eu estava numa escola na Anamela, atendi 3 famílias, buscando orientar, buscando nortear, né, encaminhando também para a rede de atendimento do município. Então, o atendimento psicológico está se dando nas escolas, com os alunos, com os professores, também trabalhando com capacitação, né, com grupos também com os professores. Então,
eu fico me perguntando, quando a gente debate esses temas aqui, por exemplo, a gente fala muito em gerações, aí eu escuto dizer, não, essa geração agora é pior que a anterior. Da anterior já diziam, essa é pior que a outra. Da outra, não, essa era ruim. E eu fico ouvindo, não, ruim é essa que está chegando agora. Eu lhe pergunto, às vezes não dá um desestímulo e impressão de que é um problema meio sem solução, que a gente está vivendo uma crise que às vezes nos dá a impressão de que é uma maré muito forte para a gente lutar contra ela, essa crise dessa instituição que é a família, dos valores para as nossas crianças?
Essa impressão dá, mas é isso que a gente tem que superar, porque senão é aquela história, deixar filhos melhores, né, para o mundo melhor para os nossos filhos. Então, se formos nessa onda pessimista, porque a violência está aí, mas também temos belos exemplos. Então, ao contrário do pessimismo, vamos refletir, vamos ver o que cada pai, o que cada mãe, né, o que cada professor, o que cada cidadão pode fazer para melhorar. Pode fazer para dar novos exemplos. A criança aprende pelo ver, não pelo falar. Antigamente se dizia muito assim, faça, né, o que eu digo, não faça o que eu faço. Não, ela vai fazer o que você faz. Então, nós, enquanto sociedade, estamos fazendo o quê? Né, para essas crianças estarem fazendo. É muito forte. Eu já peguei pais de crianças de 2 anos de idade numa creche aqui, a mãe, que disse, eu não posso mais com ele. E eu, se a senhora não pode mais com ele aos 2 anos, imagine aos 5, aos 10 anos. Então, a gente tem que ver essa responsabilidade do pátrio poder, que está sendo delegada realmente aos órgãos, à TV. Então, o pátrio poder ele tem que ser restaurado. E o pátrio poder não é a violência. O pátrio poder é a responsabilidade. É olhar essa criança. Psicólogo não pode receitar medicamentos, mas eu receito muito lazer. Eu receito muito participação em família. Seja uma família só com a mãe, seja com a avó cuidadora, seja o pai e a mãe. Cadê o lazer hoje? Né? Cadê a interação dessas famílias? Almoça-se cada um no horário, né? Fazem as refeições. Aos domingos está todo mundo muito cansado no seu celular, ou no seu tablet, ou no seu computador. Então, onde estão as interações, as relações? Isso dificulta muito, porque estamos vivendo nessa era onde a criança não está sendo exposta a esse tipo de relação. Então, ela tem extrema dificuldade em se pôr no mundo por essa falta.
E a Elizabeth aqui também está opinando, dizendo que a educação é sem obrigação dos pais, acha que por conta das leis passam muito a mão na cabeça dos adolescentes e influenciam com a má educação. A opinião dela, registrando aqui. A Margarida está conosco. Margarida, depois daquele boom de questões que nos entristeceram um pouco pela estrutura da Escola 9, houve reclamações, inclusive, de danos ao patrimônio, de casos de indisciplina. Qual é a situação hoje na escola? Porque teve reunião de acompanhamento com os pais, já melhorou a situação? Bom dia.
A reunião não deu para concluir por conta da chuva. E hoje, de 5 horas, a gente está concluindo essa reunião.
Então vai ser concluída hoje.
De 5 horas, para fechar mesmo a norma da escola. Porque nós temos nossos objetivos, nossas normas, mas temos que compartilhar com as famílias. Uhum. Então, está bem melhor, né? Mas a gente tem muita coisa ainda para resolver, para tomar decisões, e isso vai ser resolvido hoje.
O que é que mais lhe impactou nessa, ou lhe entristeceu, desde que a escola foi inaugurada? De caso, ou de dano ao patrimônio, essa coisa da indisciplina que a gente está falando, o que é que mais lhe chamou a atenção? Disse, meu Deus, como é que escola nova, a gente vivendo um momento diferente e passa por isso?
Ô, Nil, eu vou te dizer, assim, eu acredito que não foi bem o problema acontecido dentro da escola, e sim as atitudes de alguns pais. Por quê? O problema aconteceu, um caso assim, rotineiro, que acontece em qualquer escola, e os pais, em vez de procurar a gente para resolver, não, vai para os rádios, uhum, para aqui, para a FM. Uhum. Então, acredito que, assim, que primeiro o pai tem que procurar a escola, a gente tem que tentar resolver. Se caso não resolver, aí a denúncia. Essa questão que se fala muito de guarda, que cobra guarda municipal, nós temos o apoio totalmente da guarda municipal. Nós temos o carro, a viatura da guarda, está lá todos os dias, os três horários, manhã, tarde e manhã, sete da manhã. Sete da manhã, você passaram naquela rua, já tem a guarda, já três guardas, e a viatura já está lá nos apoiando. De 11h30 até 1h40, a guarda está lá na pista, nesse sol, e ele lá é exposto para tomar conta dos nossos alunos. Então, e de 5 horas também, a partir de 4h30, a guarda municipal está lá na pista novamente até 6 horas. Então, eu acredito que o município está nos apoiando, está nos ajudando, e a gente precisa do apoio dos pais também.
Uhum. Bom, Zeneide Alves está na Bahia opinando aqui, dizendo que a culpa é dos pais, que precisam rever a criação que estão dando para os seus filhos. É, nesse episódio todo, me chamou a atenção quando uma mãe que veio aqui disse que a filha teria, soube que a filha tinha sido ou agredida, ou não sei se foi bullying ou se foi agressão física, e que a professora disse que não tinha o que fazer. Isso aconteceu? Chegou a acontecer isso lá, não? E de que forma, que providências a direção tomou?
Ô, Nil, assim, isso é brincadeira de criança no refeitório, na sala. Agora que, na verdade, a gente não tomou o conhecimento na hora. A gente já, como eu estou dizendo, a gente já toma conhecimento quando escuta a rádio. Porque a mãe falou com o professor, só que o professor entendeu que fosse resolvido lá, que tinha sido entendido, resolvido na hora, né? E a mãe, assim, ela não nos procurou, ela vai direto aos meios de comunicação.
Está aqui conosco também a Magali, que é diretora da Domota, inclusive... Recentemente deu trouxe uma agenda muito positiva, que foi alunos da Domota foram para onde, professora? Passaram onde?
No Pré-VUP.
No Pré-VUP, né? Uhum. Então, a escola que é uma escola tida como escola de referência na rede municipal. E o Domota, a gente sabe, era uma escola particular e migrou para a rede pública, mas manteve o status no aspecto do nível dos alunos. Eu pergunto, seus alunos, porque o Domota você tem muitos alunos do centro, alunos inclusive de outras cidades, né? Inclusive alunos que eram que antes participavam da escola como rede privada e agora estão como rede pública. Ela tem um trabalho também de módulo, de diferenciado. Eu pergunto, seu aluno dá menos trabalho que o aluno de Margarida? Bom dia.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, ouvintes da Rádio Pajeú. Nossos alunos também dão trabalho, né? Não são diferentes das demais escolas. Temos problemas, temos aí, graças a Deus, também resultados, mas é um trabalho de conscientização, de parceria família-escola. Graças a Deus, nossos pais são bem presentes, né? Eles vão à escola, eles cobram. Existem reuniões, então existe essa parceria. Graças a Deus, existe o apoio da família.
Então, essa seria a diferença fundamental. A família acompanha efetivamente o que acontece na vida escolar dos filhos.
Podemos dizer que a maior parte, né? Existem problemas justamente dessas famílias, desses filhos de famílias que não têm estrutura, não é? Mas, assim, a maior parte acompanham, e é isso que fortalece o nosso trabalho.
Hoje, vocês têm alunos que são alguns de filhos de pais de classe média, mas têm alunos também de comunidades, né? Como é que é administrar isso, por exemplo, para evitar bullying, para evitar problemas entre eles? O convívio se administra de forma que não haja, digamos, uma diferenciação, não haja problemas entre aquele aluno que vai exclusivamente porque é rede pública e aquele que estava lá já quando era privado? Como é que você administra isso, professora?
Graças a Deus, existe um bom relacionamento, não é? Existe um código de conduta em relação a essas indisciplinas, em que o aluno que vier desobedecer, que vier maltratar o colega, ele vai ser punido. E, graças a Deus, a gente procura tratar todo mundo por igual, todos têm o mesmo direito e é assim que a gente conduz.
O Arthur Santana está dizendo que o maior problema é a falta de ensinamento dos pais, dizendo que pai e mãe hoje são os pais e as mães, na verdade, é a TV. Fica triste em ver uma bela escola como a São Sebastião sendo destruída, está dizendo que por moleques, que os pais não educam, joga a responsabilidade para a escola, está arretado aqui o Arthur. Eu vou chamar o intervalo e eu quero saber o seguinte, já houve casos em que o conselho tutelar ou alguma autoridade precisou ser chamada, a partir de que momento a responsabilidade deixa de ser da escola e passa a ser das autoridades? Como é que está a questão também de fiscalização desses nossos patrimônios, que são nossas escolas? A sua opinião, você continua opinando pelo telefone ou pela internet.
Manhã Total com Nil Júnior na Super Pajéu. Eu vou pro Mercante da Varel. 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 Só no Mercante da Varel tem variedade e qualidade pra você e sua família.
A Center Magazine quer cuidar da publicidade da sua empresa. Para isso, colocamos à sua disposição a nossa Moto Som. Você anuncia pelo menor preço, atinge todas as localidades com som de ótima qualidade e não atrapalha o trânsito. Temos um rígido controle no horário e na velocidade. Agende o seu horário pelos telefones.
E tem mais uma coisa. Se tiver menino de escola pulando, eu sou a favor que a diretora vá atrás. Viu, Margarida? Se tiver menino te bungando lá, você vai dar um jeito de buscar esse menino. É? Mas a gente brinca aqui, mas é brincadeira, né? O
criança, com certeza, estão sem escola, né?
Pois é. E quando chegar em casa, não é possível que a mãe não perceba. A não ser que esse menino... Porque quando a água está barrenta demais, não está, não? Não tem como sair... limpinho. Ele tem que... A mãe tem que perceber, o pai tem que perceber. Então, fiscaliza.
No mínimo, o cheiro vai estar diferente.
Mas já tem... Já pegaram o menino... Dizer, não, cadê a mãe saber onde estava o menino estava na barragem já, não? Alguém já sabe de alguém?
Por enquanto... Nessa chuva, não.
Nesse inverno, não. Mas nos outros...
Mas o que está faltando é essa percepção. Não se está percebendo os filhos.
Meu Deus.
Eles entram e saem.
Mas
né,
porque
em
os
casa.
Pais entregam para o mundo e não.
Porque está faltando esse tempo. Então não se tem essa percepção hoje em dia. Está né? Se preocupado em festas, está se preocupando em dar tudo o que ele pede, tudo o que ele quer, como uma forma de compensação. Só que se você trocar isso por uma hora com seu filho, com seu sobrinho, com seu afilhado, eu tenho certeza que valerá muito mais a pena. Porque está faltando os valores. Cadê a educação religiosa? Eu não falo de uma outra religião, claro. Mas seja qual for, porque nela é que a gente aprende a questão da humildade, a questão da solidariedade, valores que estão faltando. Então, a gente não vê as pessoas né, com esse ânimo de ir em algo religioso, de ir em algo que fale de moral, de fé, como se vão aos shows, como se vão aos parques, né, como se vão aos circos. Então, é muito importante hoje em dia. Então, essa percepção não se está tendo.
Qual
então,
a importância do não na formação de uma criança?
Total. O não é tão importante quanto o sim. Porque, na verdade, tem que haver um equilíbrio. Né? Então, o sim em demasia vai causar problemas. O não em demasia também vai causar problemas. Então, tem que ter um equilíbrio, na verdade, da reflexão. Quando eu posso dizer sim e quando eu posso dizer não? A falta do não é o pó de tudo. É essa né, adolescência, que é o adulto, que é até essa da repórter, né, Raquel Charazada, independente ela estar certa ou não, ela falou dos números do Brasil na violência, né, que são números exorbitantes, justamente porque acha que se pode tudo. É realmente a falta de limites. Então, essa falta de limite é que está deixando essa permissividade. O que estamos vendo são crianças permissivas e uma sociedade permissiva.
O que, na minha opinião, o que acontece é o seguinte. A criança que escuta muito sim, que pode tudo, em algum momento da vida vai começar a ouvir não na adolescência, na vida adulta.
Perfeito. E aí, o mundo dá não. A gente tem um exemplo daquela adolescente que morreu. Eu dou muito esse exemplo, acho que é a Eloá, que o rapaz, o namorado, isso, não Eloá, aceitou não. Ele não aceitou não. Aquilo foi uma tragédia, por ele não saber aceitar um não. Ela simplesmente não o quis, né? E ela tinha direito disso. Ele não percebeu. Ou seja, cadê os limites? Então, um exemplo é um exemplo desse caso. Mas quantos outros casos? Porque não se percebe o não.
É verdade. Elias Raimundo quer saber de Vera Tânia porque é que o nome da escola lá de Curral Velho, Escola José Leandro Filho, ainda não foi pintado, Vera Tânia. O que é que você diz para o Elias? Você que sabe. Acho que é botar o nome lá na escola, né?
Veja só, seu Elias. Algumas escolas nós ainda não pintamos dentro do novo padrão, né, nas cores do governo. E aí eu imaginei até citar uma outra escola que foi substituída agora o nome. Né? Mas aí Curral Velho realmente é o nome que se mantém. Eu acho só que está com o tempo, né? Apagou-se. Né? Uhum. Mas aí a gente quer colocar para ele que não adianta a gente só pintar o letreiro. Né? É interessante também que a escola esteja com seus reparos adequados, com a pintura também bem feita, com os ambientes mais... mais bem acabados, né? Não só o nome, porque lá o nome se mantém, não teve substituição. Eu acho que foi só pelo tempo mesmo esse desgaste.
Eu vi uma fala do prefeito Patriota recentemente dizendo que o Ministério da Educação não está tendo dinheiro para a reforma. Isso procede?
Eu, infelizmente, assim, mas há uma justificativa, né? A gente pode até não aceitar, mas aí a justificativa que eles colocam é que quando o projeto arquitetônico é o que é liberado pelo FNDE, ele já tem toda uma análise em cima desses projetos e elaboração. Então, quando a gente solicita reforma e ampliação das escolas, os engenheiros são nossos. Então, eles não têm pernas, né, não têm engenheiro suficiente para analisar cada projeto que é encaminhado do Brasil inteiro. Então, ele colocava para a gente, na quinta-feira passada, que era melhor autorizar uma construção de 3 milhões como a gente, se Deus quiser, vai conseguir a do Dom Mota, do que liberar a reforma e ampliação de 8 escolas, que daria em torno de 1 milhão. Né? Então, para a gente sabe que contemplaria mais alunos, mais comunidades com essas reformas e ampliações, mas aí há uma dificuldade. Por quê? Quando se encaminha o projeto que não é, ou até não é analisado a fundo por eles, quando há o problema instalado nas cidades, o dinheiro fica bloqueado, a obra fica embargada também, porque não tem condições de dar continuidade, até por depois trazer um prejuízo maior para a comunidade. E aí ele dizia isso, que era melhor, era mais fácil para ele essa liberação de construção de 2 escolas, como nós iniciamos, já apresentamos para ele, do São João, na área rural, e do Dom Mota, que aí somando dá em torno de 4 milhões e meio, do que as outras 7 escolas que nós ampliamos, que nós tentamos a ampliação e a reforma. Então, a gente voltou feliz, né, por saber que, possivelmente, vamos conseguir essa construção, essas 2 construções, e aí vamos ter novos espaços, né, Magali, que a gente sabe hoje que o Dom Mota ele está num prédio que não é nosso, é num prédio da autarquia, e aí vai ser realmente o nosso sonho, né, o sonho daqueles alunos lá com 12 salas de aula.
Vai ser onde?
Aí, fica no terreno onde se coloca o circo. Próximo ali ao anel viário, né? A gente indicou aquele terreno ali. Pelo terreno já foi aprovado, a gente só está aguardando a liberação realmente da construção, né? Da liberação da verba. Mas toda a documentação que nós encaminhamos já foi analisada e já foi aprovada. O que nos resta agora é só a liberação.
Obviamente a professora está empolgada, né, com essa notícia. Mas está a ansiedade aí para o quanto antes mudar de casa.
Com certeza, o mais rápido possível, né? Estamos torcendo para que tudo dê certo, pois vocês sabem que morar numa casa alugada é diferente de você estar na sua casa própria, né? Com todas as dificuldades. Não tenho problemas, graças a Deus, a direção da autarquia nos apoia, mas é o desejo, enquanto professor, enquanto aluno, é de estar na sua escola própria, né? Com sede própria.
Sem dúvida. Pera, Tânia da Carapuça, como é que está? Já, além daquele anúncio feito de que vai sair escola, já houve algum passo importante no sentido de obra física? Como é que está?
Já iniciamos, fizemos a visita, né? Quando a gente divulgou há uns 20 dias atrás, nós levamos fotos já de como vai ficar projetada, porque nós pegamos a própria obra, o próprio projeto que é disponibilizado pelo FNDE. Então, nós já visualizamos como vai ficar essa escola. E, no momento que a gente passava para a comunidade, a gente via o olho de cada cidadão ali olhando para aquele sonho, porque realmente é um sonho. A escola é belíssima, né? Outras cidades já foram contempladas com essa sala de aula, com essa escola de 6 salas. Então, assim, ela só vem para somar o trabalho que a educação já vem desenvolvendo na Carapuça, né? Lá é um lugar também que nós temos bastante resultado positivo, onde a comunidade realmente participa. Ela tem o sentimento de pertencimento, né? Ela sempre está envolvida, as comunidades ali da região, sempre que são convocadas à escola, elas não esperam, Nil, que a escola convoque os pais. Elas estão sempre na escola, né? Tanto o pai quanto a mãe sempre está na escola. E isso é importante. Então, quando Magali falava sobre esse código de conduta que existe no Domota, a gente sabe que ele já vem de uma escola particular, né? De uma cultura diferenciada do público. Então, o que é que a gente quer fazer quanto a isso? É unificar esse documento para que todas as escolas da rede tenham a mesma postura, para que o aluno não diga: ah, não quero ir para o Domoda porque lá o aluno vai ter uma medida socioeducativa. Eu quero ir para a Giselda Simões porque lá a gente pode fazer o que quer. Eu não quero ir para Geraldo Cipriano porque lá tem que entrar de calça. Eu quero ficar na Letícia porque aqui eu posso entrar do jeito que eu quero. Então, é um documento que a gente quer elaborar em conjunto.
Sem dúvida.
Né? Já iniciamos o ano falando sobre indisciplina, né? Junto com o Ministério Público, com a psicóloga, com Anitta também fazia presente, né? No início. E a nossa intenção é realmente elaborar esse documento, que já é um trabalho iniciado pela própria Escola São Sebastião, em 2012, para que a gente possa dar orientações a esses alunos de direitos e deveres, porque no Estatuto da Criança e Adolescente, para cada direito há um dever. E, infelizmente, as pessoas só estão olhando para o direito. Então, qual o dever do aluno quando a gente diz que ele tem o direito a estudar? Então, o dever dele é estar na escola, é respeitar o colega, é respeitar os funcionários, não quebrar banca, não quebrar banheiro, né? Então, todo o direito tem que estar associado a um dever. Então, é isso que a gente quer fazer nesse documento, em participação com a comunidade, para que os pais sejam também construtores desse documento. Então, não seriam aí punições. Eu acho que a palavra punição é muito forte, né, para a gente lidar com esses alunos. Mas a gente não pode visualizar essas medidas socioeducativas apenas para crianças acima de 12 anos. Porque a nossa realidade hoje são com alunos de 9, que, infelizmente, tentam invadir a escola no domingo, utilizando uma barra de ferro.
Meu Deus.
Né? Então, são realidades que a gente tem, que não precisa a gente estar expondo numa rádio. A gente acha que essas situações elas devem ser tratadas com a família, com o Conselho Tutelar, que é de direito, com o Ministério Público, se for o caso. Você perguntava aí até que ponto a gente encaminha isso para o Ministério Público.
A partir de que momento?
Caso, né? Porque existem as infrações que elas são leves, que é aquela quando o aluno apenas prejudica na indisciplina na sala de aula. Agora, quando ele parte para invadir o direito das outras crianças com maus tratos, com agressões, puxando faca, ameaçando briga ao final da aula, quando começa a causar danos ao patrimônio, aí a gente também tem que ter, né? Tem que dizer: ó, vamos parar por aí, vamos chamar os pais, vamos conversar. E se o pai, em um determinado tempo, que as escolas até disponibilizam também, não buscam essa melhoria, aí é o momento da gente chamar os parceiros. Uhum. E aí entra o Conselho Tutelar, se for apenas para aconselhar, se for uma infração mais grave, aí a gente imediatamente já aciona o Ministério Público, né? E alguns casos até de jovens também de 14, 15 anos que a gente tem chamado a patrulha escolar. Uhum. Né? A polícia também ela tem que fazer presente. E aí, em parceria com o Conselho Tutelar, elas têm atuado em nossa rede.
Muito bem. É impressionante como até o exemplo do fardamento que você colocou é importante nessa padronização mesmo de todas as escolas, porque é absurdo como pais conseguem liberar filhos, já as meninas, mocinhas, rapazes. O traje é importante também, quer dizer, essa padronização também pelo menos na minha época, eu tinha o maior... Eu lembro do meu tempo de criança, e olha que não era dos melhores, não. Mas você sentia orgulho de vestir a farda da sua escola, de, não é verdade? São valores que também estão se perdendo, né, psicóloga?
É porque as normas e regras, elas têm que ser seguidas. Uhum. Né? Para existir uma sociedade, tem que existir uma normatização. Então, as pessoas estão esquecendo esta normatização em prol dessa modernização. Uhum. Esse é o grande erro. Nós evoluímos, sim. Os anos, séculos, milênios vão passando. Mas as normas e valores, elas não podem deixar de existir. Elas podem ir se adaptando de acordo com o tempo. Mas o que está acontecendo hoje, em muitos casos, é uma anulação. Então, a farda é necessária. É um não. Eu não posso ir com a roupa que eu quiser. Eu vou de biquíni à igreja?
Pois é.
Não vamos, né? Então, da mesma forma, eu não vou totalmente vestida a uma praia. Então, existe a questão dessa diferenciação. Então, as normas e valores, elas devem ser seguidos. E caso não sejam seguidos, tem que ter as consequências. Uhum. O adulto não tem suas consequências legais quando ele, né, comete um ato infracional. Então, a criança, ela já tem que ter, né, a sua também responsabilidade. Então, é muito importante isso que a educação está fazendo, o que Vera Tânia falou agora, porque a criança tem que ter a consequência.
Sem dúvida.
Então, hoje, eu não, exato, eu não vim com a farda, eu vou perder isso aqui, eu vou ter a falta disso. Uhum. Então, é nessa questão dos limites onde ela vai perceber. Existia uma pesquisa no sistema penitenciário de Pernambuco, recente, desse ano agora. Eu trabalho há 7 anos no sistema. Ah. E o início do uso de drogas, da entrada na violência e de bebidas alcoólicas, feitas com quase 30 mil reeducandos do estado de Pernambuco, 30 mil presos, foi de a idade média de 12 anos de idade. A idade que eles iniciam as transgressões.
É, absurdo.
Então, é um dado muito preocupante.
A Irene levanta uma questão curiosa. Ela quer saber se os professores também têm acompanhamento psicológico, porque a carga é pesada e está correta, né? Tem hora que o professor também dá tilt, né? Tem acompanhamento também, Vera Tânia?
Tem. Esse trabalho que Desiane faz nas escolas, ela também está atendendo aos professores, né? A gente sabe e entende que a mãe só tem uma criança, só tem um adolescente. E o professor está ali no dia a dia com 25, com 30 personalidades diferentes, cabeças diferentes, mundos diferentes e famílias diferentes, né? Então, quando cada um começa a colocar de fora o seu conhecimento e o reflexo que traz de casa, aí o professor se vê louco, né, Nil? E algumas posturas, é por isso que a gente quer elaborar em conjunto esse documento, para que a gente possa também dar um pouco de segurança ao nosso professor. Porque hoje o professor não pode colocar o aluno para fora, hoje o professor não pode levantar a voz para o aluno, hoje o professor não pode tocar no aluno, nem que seja para pedir para ele afastar um pouco, sentar numa cadeira. Então, a gente precisa também estar do lado do professor nesse momento. Eu acho que só a gente tendo esse documento com a participação do pai, da mãe, das instituições que vêm aí acompanhando e defendendo as crianças e adolescentes, é que a gente vai poder dar um novo direcionamento a essas práticas, né?
Exato. É porque a valorização também se valoriza hoje várias profissões. Eu estou entrando nas salas de aulas, fazendo grupo operativos com as crianças e perguntando, falo muito de perspectiva de futuro. Como é que estão essas crianças? E estou percebendo essa falta, né, dependendo do bairro, da localidade, dessa perspectiva de futuro. Então, ele tem que ter um desejo de um crescimento pessoal e profissional. E poucos falam que querem ser professores. Né? Então, é a própria valorização, que, para mim, né, é a profissão. Se investe em todos os outros âmbitos. Né? Isso a nível de Brasil. E a profissão do professor, ele tem a família dele, a vida dele, os filhos dele, os problemas dele também. E tem que lidar, como Vera falou, com 25, com 30 outros casos de culturas diferentes, educação diferente, formas diferentes, aprendizado diferente numa mesma sala de aula. Então, o professor tem que lidar com toda essa demanda.
Sem dúvida. Bom, para a gente fechar, Margarida, repita aí, reforça aí o convite para a comunidade escolar. Quando é que vai ser a reunião? Vai ser que hora a reunião?
Eu quero convidar toda a comunidade escolar da Gisela dos Simões para hoje, às 17 horas. Nós concluímos a nossa reunião, que começa naquele dia. Por conta da chuva, não deu para concluir. Só que hoje a gente está pretendendo concluir e botar em prática. A partir de amanhã, a Giselda Simões será a nova escola. Uhum. A gente tem que cumprir tudo que for determinado hoje com os pais, vai ser posto em prática a partir de amanhã.
Nova fisicamente e também nos hábitos, no, na forma,
com
né?
Com certeza. Né? Postura de aluno, de pai, de professor, até da gente também, a toda a equipe. E aí a gente vai ter, a gente convoca os pais para participar, para ser parceiro realmente da nossa escola. Porque não adianta o pai deixar a sua criança no portão e ir embora e não saber a nossa realidade. É. Porque eu não ouvi nenhum pai ligar para a rádio ou vir pessoalmente para divulgar nossos projetos, o que nós temos de bom lá dentro da escola. Eu acho que os pais nem conhecem. Quem não está participando do projeto nem conhece. Então, eles não conhecem nossa escola no dia a dia, não acompanham. Mas, na hora de um pequeno problema, sabe anunciar. Então, eu convido eles, todos os pais da Escola José dos Simões, que participam ativamente da vida escolar dos seus filhos.
Sem dúvida. Obrigada. Eu quero aqui agradecer muito a vocês, acho que foi muito válido o debate para a gente entender. A Isabel Leite está dizendo aqui, ela é de Manuel Soares, dizendo que tem que voltar, é a palmatória. Eita, Isabel! Nem tanta alma, nem tanta terra, né, doutora? Talvez aí um meio termo já seria muito bom, mas está aí.
A violência só gera violência, né? Os limites, sim. A questão da agressão física nunca foi realmente... existi muito antigamente. Ah, eu levei uma palmada, não me tornei.
E não me fez mal.
Mas a gente não pode ir por esses parâmetros, né? Então, a gente tem que ir na educação como uma forma de respeito e de limites. É aquele equilíbrio que falamos anteriormente, entre o sim e o não.
Ok, eu quero agradecer. Obrigado, Isabel. Você tem gente que defende ouço algumas pessoas dizendo, não, apanhei e não fez mal. No meu tempo tinha palmatória e eu virei gente. Tem todo tipo de relato. Eu quero agradecer muito a presença de todos vocês, registrar a presença da Ana Paiva, né? Aliás, da Tereza Paula. Eu confundo os nomes. A Tereza, que está aqui acompanhando também. E dizer que esse debate ele continua no nosso cotidiano e que ficarei muito feliz se ele continuar, principalmente na comunidade escolar, participando. Está provado por A mais B que as escolas que têm uma comunidade escolar ativa, participativa, têm resultados muito melhores. Vera, muito obrigado mais uma vez.
Obrigada, Nil. As sessões que agora estão passando aí no Fantástico, a gente pode ver que em todas as falas não existem milhões de investimento. Basta a participação da comunidade, da família.
Sem dúvida.
Em todas as situações que foram lá citadas de positivo, eu acho que se não como principal, mas a participação da família ali, ela é presente em todos os momentos. Né? Então, a gente pede realmente que vocês, pais, participem da vida escolar, doem uma hora do seu dia para a criança, deem carinho, auxiliem na tarefa. Se você não souber, pelo menos bote uma pessoa do lado, um vizinho, ou apenas a criança para sentar. Se a criança tiver o hábito, Nil, de estudar, ele gosta de fazer de tudo. Mas se a família disser, olha, agora é seu momento de estudo, e ele ficar ali por uma hora, ele vai procurar fazer alguma coisa de bem.
Sem dúvida.
Isso aí eu tenho certeza, né? Então, a gente agradece a participação e espero voltar aqui novamente, junto com o Conselho, com o Ministério Público, apresentando para toda a comunidade o nosso regulamento disciplinar.
Que bom, então. E parabéns pela iniciativa. Só essa da farda já me animou, porque é tão legal você ver os alunos fardados e a secretaria está distribuindo o fardamento, que se use, que se crie um padrão também. Tudo isso ajuda, como falou a doutora. Quero agradecer também a senhora, a amiga, agradecer às professoras e dizer que a gente está à disposição. Muito obrigado.
Obrigada, Nagel.